boa tarde a todos. Meu nome é Márcia Arachesky, eu sou curadora e historiadora de arte. Estamos aqui hoje para conversar com a Uyara Bartira sobre a exposição dela, que vai abrir na terça-feira, né, agora dia 10 de agosto, e sobre essa exposição, O Silêncio e a Euroticidade da Gravura. Nós vamos conversar hoje com ela. Então eu queria fazer uma introdução sobre como eu conheci a Uyara primeiro, né? Conheci há alguns anos já no Museu Oscar Niemeyer, quando eu fazia estágio, e me interessou bastante o trabalho dela, porque tinha um algo a mais, que a gente vai conversar hoje aqui sobre isso. Alguns anos depois, em 2017, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela, porque eu tive a oportunidade de fazer uma exposição na Bienal Internacional de Curitiba, que essa exposição foi apresentada, obrigada. Foi apresentada na OAB, na sede aqui de Curitiba, né, do Paraná. E eu tive essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela. Que, óbvio, fiquei muito encantada, porque tem uma profundidade imensa. E então a gente vai falar sobre esses 40 anos de trajetória da Uyara Bartira nessa exposição que ela está fazendo, que vai abrir agora na terça-feira, que vai ficar até dia 10 de novembro. Então tem três meses aí para conferir. Uyara, muito boa tarde. Quem é Uyara Bartira?
Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Uyara Bartira é uma sobrevivente do mundo contemporâneo, né? Porque é um mundo de diversidade, é um mundo de pluralidade. Eu fui, na verdade, uma das artistas que agenciou a globalização em Curitiba. Na década de 80, eu tinha a oportunidade de viajar bastante, trazer tudo que eu aprendia e tudo que eu via fora de Curitiba para cá. E nessa ocasião, eu tinha um estúdio bem grande, onde eu tinha várias linguagens, né, que eu trabalhava com outros artistas. Não vou chamar de aluno, porque eu nunca fui professora, na verdade, eu sou mais formadora do que professora. E nessa época não existia ainda oficialmente o Museu da Gravura, nem o MON, acho que não existiam museus como temos hoje aqui, né? E foi criado o Museu da Gravura, na ocasião Casa da Gravura, de âmbito nacional. E eu tinha estado na Áustria, uma ocasião, visitando a Albertina, a Galeria Albertina, que é um dos únicos museus direcionados para a arte da gravura. É belíssimo, você tem Rembrandt, Dürer, Goya, enfim, todos eles e a maioria dos artistas do mundo. E aquilo ficou na minha cabeça, me apaixonei por aquilo, e como eu sou neta de um pioneiro, que meu avô realmente foi um homem bastante importante, não em Curitiba, mas ele veio da Itália e foi um dos fundadores de Palmas, da cidade de Palmas. E lá naquela ocasião ele tinha cinema, teatro, jornal, ele era um comunicador. E ele tinha se formado padre e largou a batina e veio e casou com a minha avó. Então ali ela era de origem alemã e ele italiano. Então eu digo que eu sou, o meu lado alemão é o meu lado da disciplina, né, da ética, coisas que são do Goethe, que eu admiro muito. E o meu lado francês, que é o da minha outra avó, é a neurose, né? O francês realmente bastante. E eu tenho bastante isso também, que é bom, né, senão eu não teria feito a arte que fiz. Do lado português, porque essa minha avó também tinha lá um ascendente de origem portuguesa. É a minha ligação com a poesia, o amor a Fernando Pessoa, que foi sempre inefutável, assim. E do lado italiano, o amor, que faz parte da cultura italiana, né? Uhum. Então, acho que essa sou eu.
Uhum. Acho que por isso que a gente tem muito em comum, Yara. E como que é essa experiência de 40 anos de trajetória nas artes? É, deu para perceber que você já trouxe essa bagagem do seu avô, né, o amor pela arte, o amor italiano, né, pela arte. Uhum. E como que é comemorar 40 anos de trajetória na arte?
É, tem dois aspectos, né? Tem um aspecto de dever cumprido, porque são 40 anos dedicados a totalmente à arte, né? Acho que a arte se tornou minha vida, mais ou menos isso. Uhum. E, então é emocionante para mim quando ontem terminamos a montagem da exposição com 170 obras, entre as 1.200 ou 300 que eu tenho de gravura, né? Fora o desenho, a pintura.
Uhum.
Então, me emocionei quando vi montada, bonita, gostei do que vi, me gostei, né? Gostei,
uhum,
de mim.
Uhum.
Por outro lado, tem uma espécie de despedida também, né? Porque 40 anos dedicados a isso, claro que não é uma morte no sentido físico, mas é uma morte para um recomeço de uma outro, né? De um outro segmento, digamos assim.
É um fechamento de um ciclo.
É, fechamento de um ciclo, porque eu acho que hoje já existem outros artistas importantes na gravura, os quais eu tive também a honra de ter formado. Eu, quando se inaugurou a Casa da Gravura, em Curitiba, pelos artistas brasileiros, né, como sendo um polo da gravura no país.
Uhum.
Não tinham professores, então era um grupo assim, era o Calderário, a Rosângela Schlog e eu.
Uhum, uhum.
Daí Mazé Mendes, Denise Romain, formou um grupinho de artistas daquela dos anos 80, que nos dedicamos à gravura, e era aquela coisa de fazer que a gravura fosse conhecida, né, que o curitibano tivesse noção do que era aquilo. Então, um trabalho árduo de pioneiro que eu herdei lá do vovô.
Uhum.
Mas não havia professores, então tinha um museu, mas os artistas não eram daqui, né?
Uhum.
Nós tínhamos que, evidentemente, Viaro, Poti, uhum, como grandes mestres,
uhum,
mas não atuando, uhum, como, né? E Calderari, sim, era o nosso mentor, digamos assim, desse grupo. Mas ele também foi se dedicando mais à pintura, e sobrou para quem? Sobrou para os discípulos dele. E eu tinha aquela, no início, a gravura é muito ligada à paixão. É diferente da pintura, da escultura, cada um é uma coisa, né?
Uhum.
Diferente. Né? A escultura normalmente é corpo, a pintura é matéria, e a gravura é cérebro.
Uhum.
Então, eu acho que como mulher, eu precisava mais desse lado cerebral, né, uhum, do que o sensível, que já era inerente.
É.
E aí eu tinha uma situação razoável financeiramente, não precisaria ter um emprego para me sustentar.
Uhum.
Então eu me dediquei a formar esses professores, eu abri um estúdio bem grande de gravura, pintura e tudo.
Uhum.
E aí, saída do Solar do Barão, né, que, uhum, era na época Solar do Barão Casa da Gravura.
Uhum.
E fiquei desenvolvendo então um trabalho de formação desses professores, com que resultou num curso de gravura da Escola de Belas Artes, que, né, era o único curso específico de gravura no país para formar gravadores.
Uhum.
Que hoje, infelizmente, devido talvez a problemas da própria arte, né,
uhum,
e políticos, não sei, parece que se dissolveu o curso específico, mas durou 30 anos com esses professores que eu havia formado nessa época.
Uhum.
E a Casa da Gravura, depois eu fui convidada pelo então, na época, prefeito Jaime Lerner, que foi o que doou esse espaço do Solar do Barão para a gravura brasileira,
uhum,
né? A honra de implantar esse museu. Porque quando se criou a Casa da Gravura, era um futuro museu. E já com uma década de ocupação daquele espaço, já existia uma coleção, já existia, né, nomes representativos, mais representativos aqui em Curitiba, e não tinha, na verdade, ainda um corpo museológico. Uhum. Então eu fui convidada e eu fiquei lá 3 anos fazendo isso. Então uhum. implantamos todo o acervo, né? Catalogamos, fizemos o centro de documentação e pesquisa, que já existia, mas demos a mais prioridade, as oficinas, criamos ateliê profissional, porque eu havia estudado em Nova York em 1982. Uhum. Eu lá iniciei aqui em 81, foi eu realmente considero onde eu comecei realmente a gravura. Eu já estava preparando uma primeira exposição que aconteceu no Solar do Barão. Mas em seguida eu achava que precisava mais conhecimento. E aí eu fui realmente fazer uma especialização em Nova York, na The Art Students League, que é uma escola bastante importante. E lá, a escola inclusive que estudou Louis Bourgeois e outros artistas uhum. importantes também. E aí de lá eu trouxe outros conhecimentos, em relação a materiais, né? Porque uhum. aqui a gente estava muito numa escola europeia e a gente trouxe um pouco dessa lado da asepsia americana, que uhum. funcionou muito bem por questões de saúde, uhum. né? Então foi onde a gente mudou um pouquinho o viés da... Houve digamos, um triângulo, né? Uhum. Entre Europa, América, Estados Unidos isso, e América do Sul.
Isso, e Brasil,
A história também. Então ali, nesse período, eu fiquei nesse ateliê durante 10 anos trabalhando a minha obra, que o maior corpo da minha obra eu realizei nesse período. E era assim, a gente ficava no ateliê das 9 da manhã, às 10 da noite, sábado, domingo, feriado. Era uma loucura, uma produção enorme, né? Uhum. E dos artistas também. Daí saíram nomes bem importantes, como a Gita Sofia saiu dali com gravura, Rosane Schlogo trabalhou ali, Sandra Correia, Juliane Fugante, Bernadette Panek, Carlos Henrique Túlio, que hoje foram professores da Escola uhum. de Belas Artes até hoje.
Uhum.
Então me sinto muito realizada nisso, nessa parte.
Uhum.
Só que como eu tive sempre que trabalhar muito o gerenciamento da gravura no Paraná, porque não tinha quem fizesse, né? Eu me dediquei a fazer isso como cada pessoa tem o seu objetivo, né? Uhum. Eu havia aquela necessidade da minha pessoa fazendo isso.
E você sentiu, desculpe ter cortado, você sentiu a necessidade também de trazer uma Bienal para cá?
Sim, daí é o seguinte, existia já a Mostra da Gravura, que foi quando foi uhum. criado a Casa da Gravura, uhum. já existia. A primeira coisa que aconteceu foi um seminário com os artistas brasileiros, e eu era ainda bem incipiente, só, né, participante como ouvinte do, uhum. do seminário. Mas vendo as necessidades e tudo o que acontecia, e que eu fui chamada para implantar um museu, eu me lembro então que a presidente da fundação, a Lúcia Camargo, que era bastante atuante, me disse: você tem que fazer uma mostra internacional. E eu pensei, cá comigo, eu nunca fui uma curadoria, mas eu vou com o que eu conhecia e que eu viajava bastante e tudo, eu acho que eu tinha condições, mas não de chegar no MoMA e dizer: olha, eu sou aqui de Curitiba, eu sou aqui de Curitiba, eu sou lá de Curitiba, que eles não sabiam nem onde ficava.
Uhum.
Então eu fui chamada pela Maria Bonomi para participar da Bienal de São Paulo, no conselho da Bienal, conselho técnico, e fui. Uhum. E lá eu aprendi muito, porque eu trabalhei com pessoas do gerenciamento de arte brasileira muito competentes, né? Uhum. Radá Abramo, a própria Maria e vários outros artistas importantes, e conselho bem importante também. E ao sair de lá, eu pensei, eu tenho já competência então para organizar uma internacional, porque eu havia feito quando eu entrei ali, eu fiz um levantamento da atualidade da gravura no Brasil.
Uhum.
A primeira mostra que eu fiz foi isso, eu fiz um levantamento brasileiro de quem estava, quem permanecia, quem não era, porque não dá para você fazer uma coisa sem você saber o pé no chão, né?
Uhum. Tem que fazer uma pesquisa primeiro.
Eu acho que tudo tem que se pesquisar. Não pode entrar num lugar e querer mudar tudo sem saber o que sobrou de bom.
É.
Porque sempre tem o lado ruim e o lado bom.
Uhum.
Se a pessoa nega tudo, ela não vai chegar a lugar nenhum. Ela tem que ter o equilíbrio de discernir, né?
Uhum.
Isso eu acho que é muito da minha postura diante da arte.
Uhum.
Porque eu dizia assim, o que você queria da arte? Eu queria equilíbrio. Eu não pensei assim, eu quero ser artista, eu quero me promover, eu quero ter nome. Não, eu queria conseguir através da arte o equilíbrio. Aí com esse, todo esse trabalho, eu acho que eu alcancei. Depois eu dizia assim, bom, então já que eu consegui o equilíbrio, né, eu queria o discernimento, que é isso que eu acabei de falar, entre as coisas ruins e as coisas boas. Então você ter o discernimento. E depois, nesse período que eu tô, que são os 40 anos, eu cheguei à conclusão que o meu objetivo foi a sabedoria, né? Eu acho que são coisas mais de resolução de alma do que alma no sentido, né, de liberdade.
Certo.
Que as pessoas acham que liberdade, confundem um pouco liberdade com liberalidade, né? A liberdade está dentro da gente a partir do momento que você tem esses três determinantes, né? Que é equilíbrio, né, discernimento e sabedoria.
É, junto com a liberdade tem que trazer uma carga imensa de responsabilidade, porque não dá para sair com essa liberdade sem responsabilidade, senão você acaba...
Com certeza.
Enfim, deixando muita coisa para lá, né?
E não só complementando, aí quando foi me chamado para fazer isso, eu disse, bom, eu preciso ter alguns curadores que tenham contato com outros países. Aí me ocorreu que a minha obra tinha sido levada para o Salão Nacional, já na década de 80, por um crítico muito importante, que é o Paulo Herkenhoff, e a outra parte da minha obra foi levada para São Paulo, no Panorama do Papel, pelo curador Ivo Mesquita. Então eu disse, bom, se existem dois curadores importantes que olharam para a minha obra, eu tenho uma identidade, eles devem ter uma identidade comigo, pelo menos de geração e de, né, de olhar. Então eu os chamei para nós três realizarmos esse evento América, que trouxemos para cá 2.000 obras, foram 13 países representativos das Américas, e comemoramos então os 300 anos de Curitiba e os 500 anos das Américas nesse evento. E a produção explodiu em Curitiba, foi uma coisa impressionante, sabe? Aquele espelhamento, né? Aquela referência de trazer obras com coleção Léo Castelli, quando que vim? Nunca tinha vindo para o Brasil. Você vê Andy Warhol, Jasper Jones, você vê depois toda a arte pós-moderna e a arte brasileira contemporânea. Isso foi um espelhamento que a produção de Curitiba cresceu tanto que não cabia mais no Solar do Barão, no Museu da Gravura. Foi aí que tivemos a ideia, então, de colaborar junto com outras pessoas a formação do Museu Oscar Niemeyer, que hoje, na época, não era esse nome, né? Para que houvesse um deslocamento para outros artistas de outras linguagens e o Museu da Gravura pudesse permanecer como a Galeria Albertina é até hoje, direcionada para a gravura. Então, a minha briga sempre foi defender esse espaço para a gravura, porque ela é um dos 10 espaços museológicos do mundo dedicados a ela. O curitibano precisa ter consciência de que ele tem ali um lugar específico, um lugar de nobreza, não no sentido... no sentido de alma, não no sentido, que dá a gravura, na verdade, é a mãe de toda, inclusive da arte digital, né? A arte digital é gravura.
Sim.
Então, nós estamos num período pós-contemporâneo, que eu não chamo mais de contemporâneo, eu acho que a contemporaneidade foi realmente a anti-arte, foi o discurso, foi uma série de coisas. Eu acredito que hoje nós estamos numa arte atual, que é uma outra questão, que é a questão cerebral.